Audiobook grátis apresenta 164. A Rainha Virtuosa e as Duas Irmãs. Um rei mancebo, que não tinha conversação de mulher alguma, requerido dos seus que se casasse, com desejo de achar na sua própria terra mulher para isso, refusava o casamento de muitas princesas forasteiras que lhe traziam. E queria que a mulher fosse de virtuosos costumes, claro sangue e boa vida, sem respeito à fazenda, pelo que por dote queria que tivesse estas três coisas. E andando com esta imaginação passeando um dia por uma rua, saíram certas mulheres moças todas fermosas a uma janela, e quando Eurei passou ficavam falando umas com outras, que Eurei as ouviu, e não entendeu o que diziam, e por saber o que era chamou a si fidalgos que estiveram mais perto. Foi-lhe respondido, senhor, uma disse, que se ela casasse com vossa alteza, se estrevia a fazer de suas mãos lavores de ouro e seda, tão ricos e tanto em vosso serviço, que se avaliassem valessem tanto dinheiro que bastasse para gasto da mesa. E a outra respondeu que aquilo era muito, mas que se ela tivesse tal dita que casasse com ele, lhe faria camisas e outras coisas de que tivesse necessidade. E a outra respondeu, ambas não sabeis o que dizeis, nem val todo o vosso lavor tão estimado tanto que baste para a vossa mantença eu vos digo o que farei, se chegasse a estado de casar eu com Eurei, de seu ajuntamento lhe pariria dois filhos fermosos como o ouro e uma filha mais fermosa que a prata, o qual é prometer que as mulheres podem cumprir. Eurei folgou de ouvir, e notando as considerações em que elas estavam propós de casar com uma delas. Visto isto mandou chamar mulheres de título, donas e senhoras, a quem deu conta, diante das quais quis falar com estas donzelas para se determinar qual tomaria por mulher. E logo fez vir ante-se a mais velha, que vista foi julgada por muito fermosa a Eurei lhe perguntou, o que prometestes fazer estando à vossa janela se eu casasse convosco, estrevei-vos a cumpri-o. Ela se envergonhou, e mudada a cor disse, farei em seu serviço tudo o que minhas forças bastarão. Eurei a fez recolher e vir a segunda, porém nas perguntas aconteceu assim como a primeira, pelo que Eurei a fez recolher e vir a menor, que claramente mostrou ser ela mais fermosa de todas. Eurei lhe perguntou se estrevia a cumprir o que prometera, e ela muito envergonhada respondeu, senhor, se com as condições que então disse. Coube isto em tanta graça a Eurei, que ele a recebeu por mulher e se fizeram grandes festas que duraram muito. E Eurei trouxe para a casa da rainha as duas irmãs que a acompanhassem, e elas foram servidas e tratadas como irmãs da rainha sua mulher. Eurei fez vida muito amorosa com sua mulher, porém durou pouco tempo, porque com inveja que tinham do estado da rainha ambas de um conselho lhe buscavam todo o dano e como a poder empecer e tirar da alteza e honra em que estava, de sua industria, com falsas testemunhas naquele parto e em outros dois adiante, publicaram com falsidade que a rainha parira monstros peçonhentos e não criatura, e os fizeram ventes aos que tinham razão de os ver, de que o reino todo se alterou, e Eurei aborreceu tanto a sua mulher, que lançando-a fora de casa não lhe permitiu em todo o reino lugar nenhum em que tivesse repouso, e as irmãs lhe buscavam tanto mal, que o faziam a quem a recolhia de modo que a rainha veio a ser a mais pobre e abatida mulher de servir visto que em seu tempo houve na terra. Porém permanecendo em toda a limpeza se fingiu forasteira e por mulher de serviço a recolheram em um mosteiro de freiras. As irmãs procuravam ilicitamente de ver se podiam agradar a Eurei, o qual dissimulando e apartando-se da conversação delas fazia que as não entendia, e quando se achava só dizia mal da fortuna que lhe apartava da sua presença a coisa do mundo que ele mais amava, e para a recreação do desgosto que trazia consigo não tinha outra consolação senão ir muitas vezes em um barco pelo mar ao longo da terra por esparecer. Algumas vezes pescava e outras ia à caça ao longo de algumas ribeiras. E costumando isto, aconteceu que um dia indo ao longo de uma ribeira acima, viu à borda de água uma casa feita de novo. E chegando perto, desejando saber cuja era, viu a uma janela um menino que seria de 7 anos, de muito formoso rosto, pobremente vestido, perguntou-lhe, filho, quem mora nesta casa? E o menino como muito criança, disse, senhor, mora meu pai, que não está aqui se vossa mercê quer que chame minha mãe, virá logo. E neste tempo outro menino de menos idade dizia dentro, senhora mãe, aqui está um fidalgo à nossa porta. E a esta conjunção saiu uma mulher à porta da rua com uma menina pela mão, pequenina, e disse, senhor, que manda vossa mercê? Eurei, que tinha pregados os olhos e o coração nos meninos que via, tendo no sentido que os filhos da rainha sua mulher já houveram de ser daquele tamanho, lhe disse: Vejo estas casas novas ao longo desta ribeira, e estes meninos tão fermosos, folgaria de saber cujo isto é. Ela respondeu: Senhor, as casas e os meninos são meus e de meu marido. Dona, as casas creio que serão mais os meninos, sois já de dias, que parece não deveis de ter tão pequenos filhos. Dona honrada, sou Eurei, e quero saber cujas são estas casas e estes meninos. Ela se humilhou muito e com os de olhos no chão, que ao que perguntava soubesse, que as casas eram suas, mas que os meninos ela não sabia cujos filhos eram mais que trazer-lhe o seu marido, que aquela manhã fora ao mar e viria à noite. Então disse Eurei, pois dizei-lhe que amanhã ao jantar vá ter comigo ao passo, e leve estas crianças para me dizer o que sabe delas, que o hei de esperar sobre mesa. E ela se ele agal prometeu. Ido Eurei, como se meteu ao longo da ribeira, já ia acompanhado de muitos dos seus e iam buscando se descobririam alguma caça. Sua Alteza viu umas lapas que parecia que outro tempo foram pedreira e de dentro saiu uma mulher, que trazia os cabelos muito grandes, soltos e pretos, e os vestidos muito rotos. E assim como ela saiu viu a Eurei e com muita diligência se tornou a meter para dentro para se esconder mais como foi vista. Eurei a seguiu e Azinha a alcançou. Quem sois? E por que estais neste ermo? Ela que conheceu muito bem que era Eurei o que lhe falava, lhe disse, para que quer saber Vossa Alteza a vida de uma mulher desventurada, que em penitência de seus pecados a faz desta maneira, que agora vê. Eurei, que viu que era conhecido dela, e que por muito que lhe rogou não quis dizer quem era, desejoso de o saber a fez tomar por dois homens, lhe mandou dar uma capa de água sua, e um sombreiro, que se cobrisse e a pusessem em ancas de uma mula, e que um escudeiro com muito resguardo a levasse ao passo, e sem que fosse vista de outra pessoa alguma tivesse até que ele chegasse, o qual se fez assim. Ao outro dia, chegadas as horas de recolher a mesa, trouxeram aquela mulher por mandado de Eurei, que de novo lhe perguntou quem era e por que andava daquela sorte e ela cheia de lágrimas e soluços disse, estando eu nesta casa em muito vício, favorecida da rainha e de suas irmãs, elas me apartaram um dia, e me disseram que Sua Alteza estava de parto, quando a primeira vez pariu, e que elas tinham determinado lançar um grande sapo com as párias quando deliberasse, para dizer que aquilo parira a rainha, e que eu com diligência tomasse a criança, que elas ma dariam em volta em panos, que fosse lançar no mar, e que isto faziam, porque não acertasse de parir filhos como prometera. Tomei a criança acabada de nascer, que era um filho, e logo em minha presença tiraram um grande sapo que tinham em uma panela, e o embrulharam com as párias e isto feito gritaram fingindo que isto era medo do sapo e lançaram a fugir e juntamente com elas a parteira. E com esta revolta tive tempo para me sair do passo levando a criança comigo, e quando me vi na rua encaminhei para o mar, e fui ter junto àquele lugar donde Vossa Alteza me achou desembrulhei a criança, vi que era varão, e nisto vi vir um velho pescador deixei a criança embrulhada nos fatos como vim e lancei a correr fugindo. Ele como me viu deixar aquele vulto, foi ver o que era, e como ele agal o vi erguer do chão e levá-o para sua casa, tornei-me ao passo com o rosto ledo, e disse às senhoras que o lançara no mar. Foram contentes do que eu disse que fizera, e desta maneira aconteceu outra vez no segundo parto, quando disseram que a rainha parira uma cobra fugindo todas, fugi eu também e levei o infante ao próprio lugar donde levara o outro. Antes de outro ano, ou nele, a rainha veio a parir outra vez chegada a hora me deram outra criança, e fingiram como dantes haver a rainha parido uma toupeira, que tinham para isto prestes. E no espanto e alvoroço disto, quando fugiram fugi eu e fui ter a borda da água no lugar donde deixei seus irmãos, e vi que levava uma menina. Esmoreci, e quando acordei achei o pescador comigo, e me dizia, descoberta de ser esta coisa Eurei. E porque me temi que me buscasse no passo não quis tornar a ele, e meti-me naquelas lapas, em que haverá bem 4 anos que estou. Eurei acabando de ouvir isto, ficou espantado das traições que as irmãs fizeram contra sua irmã, as quais ambas foram chamadas e viram a donzela e entenderam tudo o que ela tinha dito, e como tudo era verdade não tiveram boca com que o negar, e como que queriam faltar uma com a outra se chegaram a uma janela daquela sala que ia ter ao mar, e abraçando-se ambas se lançaram embaixo com tanta presteza que se lhe não pôde estorvar. Ainda a gente do passo não estava de todo sossegada deste alvoroço quando entrou pela porta o velho pescador e sua mulher traziam no colo dois infantes e a infanta. E chegando ante Orei, o velho se adiantou de sua companhia, e disse alto que todos o ouviram: disseram que ontem passara a Vossa Alteza pela porta da casa em que vivo, e vendo estes meninos perguntou cujos filhos eram, e por que minha mulher lhe não deu razão suficiente. Vossa Alteza mandou que viesse eu aqui e os trouxesse, que queria saber cujos filhos eram tão fermosos meninos e pelo que vim e os trago comigo. Ouvindo isto, e visto o que a donzela dissera a todos os circunstantes a uma voz, diziam que todos aqueles três eram filhos de Orei, e as donas todas da casa viram e conheceram todo o fato em que os infantes foram envoltos. Logo Orei mandou por todo o reino em busca da rainha, e que se publicassem as novas do achamento dos três filhos infantes, e da traição das irmãs da rainha e sua morte. E foi ter esta nova ao mosteiro onde a rainha estava, todos viam nela mais alegria que em nenhuma outra pessoa, e foi tanta que suspeitaram o que era, e a rainha, vendo que já não era tempo de se encobrir, lhes manifestou e declarou a verdade. Eurei mandou chamar toda a fidalguia da corte e muitos senhores, que trouxessem suas mulheres, e com todos eles e elas em grande festa levou a rainha dali para o passo com tanto alvoroço de alegria como se então se casaram de novo. Trancoso, Contos e Histórias, Parte 2, Conto 7. Notas. 164. A Rainha Virtuosa e as Duas Irmãs, vide. A versão popular, N. 39 e 40, nota respectiva.